Galera, vocês não acreditam, cara. Vai ter um evento da Balzete aqui no Japão, cara. Ah, não, os fãs estão organizando. Um evento da Balzete aqui, cara. Como será que vai ser isso?
É sério isso, cara? Então tá, né, meu? Eu fico indignado, cara. Como que o fã nintendista é de uma raça bem criativa, cara. As coisas que eu vejo na internet é... A Balzete foi, pra mim, foi, eu acho que uma das melhores, cara.
Como isso evoluiu de um quadrinho, né? De um cômico, assim. Achei engraçado como...
Não, cara,
esse
não sabe.
Ponto de fazer um evento.
Exatamente. E eu vi, cara, os caras fizeram até games. Pegaram jogos consagrados do mar aí, fizeram. Eu vi, acho que foi ontem que eu vi um filme, um videozinho do um jogo do Mario do Wii. E o Final Boss lá, eles trocaram o Bowser pela Balzete. O cara ficou muito irado, ficou muito bem feito, cara.
Hoje as opiniões estão meio divididas, né? Metade das pessoas amam a Balzete e a outra metade já enjoou e quer que ela se exploda, né, cara? Porque ninguém mais aguenta. Tomou a internet de tal forma que eu acho que aquele criador daquele quadrinho no Twitter nunca imaginou que o quadrinho dele faria tanto sucesso, né, cara?
Cara, eu queria ver o Miyamoto vendo isso, cara, a cara dele.
É, não, verdade, cara.
Com certeza alguém já mostrou pra ele.
Cara, e eu fico vendo os desenhos, tem uns lá que desafiam a lei das leis da física, né, o Coelho? Bem, o busto da Balzete, diga-se de passagem, tem uns que são bem exagerados, cara. Eu fico imaginando como é que você vai ser um cosplay dela.
É, não, esse evento deve ter um monte de cosplay. E, assim, eu vou até tentar ir, cara. Fica lá em Kawasaki, né? A gente fala Kawasaki no Japão, no Brasil. Só que eu acho que vai ter um monte de cosplay lá. E vai ter um monte de japonês tirando foto dos cosplays. Porque a gente vai nos eventos e fica um monte de cara, tipo, caraca, e pá, 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 tirando um monte de foto. Sei lá, pra fazer o que depois, né?
Fala a verdade, Coelho. Você tá indo mais pra ver as meninas de cosplay da Balzete, né? Pode confessar.
Nada. Vou levar a esposa, vou levar o filho. Todo mundo vai ver. É fã do Mario. Todo mundo...
Cara, eu espero que um dia a Nintendo reconheça isso. Eu achei legal a ideia.
Vamos ver como é que vai ser. Vou ver se eu consigo gravar um vídeo pra vocês lá.
Evento da Balzete, cara. É isso aí. Bom, então vamos, pessoal. Eu sou Danilo Veloso.
E eu sou Rodrigo Kikio.
E eu sou Rodrigo Coelho. E aqui no Coelho Cast, a gente fala de Nintendo. Coelho Cast, o podcast do canal Coelho no Japão. Amigos, bem-vindos à terceira edição do Coelho Cast. E hoje a gente vai falar da relação da Nintendo com os eventos de games, não só da Balzete, mas por que eles importam ao redor do mundo, como a PAX, como a E3. E, cara, quais são os eventos de games mais importantes do mundo? Vocês têm uma listinha aí na cabeça?
Cara, não consigo pensar em evento de games sem primeiro pensar na E3, né, cara? A E3, acho que, sem dúvida nenhuma, é o maior evento... No sentido global de desenvolvimento e empresas no ramo da indústria game. E, cara, a Nintendo acho que tá desde a primeira E3, cara, se eu não tô enganado. Não vou lembrar agora quando é que foi a primeira E3. Acho que foi em 1995, não foi isso, Rodrigo?
Foi em 1995 mesmo e parece que começou em Los Angeles. Desde lá a gente vê que vem crescendo muito e como se tornou um palco muito importante para as empresas para anunciar seus jogos. Então a Nintendo viu, né, na E3 uma chance de conseguir trazer e mostrar em primeira mão as novidades.
É, com certeza. E a E3, cara, é um evento emocionante, né? A gente fica empolgado todo ano pra começar a E3. Desde pequeno, cara, desde que eu me entendo por gente, eu via lá as notícias sobre a E3 da Nintendo World, eu ficava esperando. E antes, cara, a gente não tinha essa coisa de streaming, de assistir ao vivo. Eu me lembro quando eu só via as imagens do trailer do Zelda Twilight Princess, quando tinha saído aquele trailer que todo mundo gritou assim na plateia. E eu assisti aquele trailer, cara, eu fiquei emocionado. Eu acho que eu até chorei um pouquinho, cara. A E3 sempre foi um momento bastante emotivo pra todo gamer e pra mim, com certeza, foi bastante.
Cara, e não sei se vocês lembram, na época do Nintendinho, do Super Nintendo, até não tinha essa questão de evento pra games, nada. O que tinha na época era o Consumer Electronic Show Que aí os caras pegavam aquela turminha da indústria gamer, né? A Nintendo, a Sega, jogava lá no porãozinho do evento e, cara, eles não tinham muito espaço, cara. Aí que teve essa iniciativa de que se criar a E3 e naquele primeiro evento da E3, cara, a Nintendo conseguiu falar do Ultra 64, né? Que mais tarde a gente sabe que virou Nintendo 64, lá. Até um pouco antes da E3 ela deu uma adiada nesse lançamento, mas ela conseguiu falar do Virtual Boy, cara. Ela mostrou pela primeira vez o Virtual Boy na E3, cara, prometendo o lançamento pra 1996. Isso que é legal, cara. Você começa a voltar assim, você vê como que foi importante desde o começo da história essa E3 pra Nintendo.
E como antes desses eventos, assim, a gente acabava consumindo essas novidades por revistas, né? Então era até meio nichado, assim, pra gente saber da Nintendo, a gente comprava uma revista meio que específica da Nintendo, assim, então. E ainda pra saber dos plataformas era mais difícil ainda, né? Então, como esses eventos são importantes pra Nintendo pra ela se lançar mesmo, né? Pra ela se tornar conhecida.
Pois é, cara, e você tá colocando no plural esses eventos. Antigamente a gente realmente só considerava a E3, né? Mas hoje, cada vez mais, outros eventos têm tomado um palco muito mais forte, né? Hoje em dia, pra apresentação de jogos, porque muita gente não sabe, mas a E3 não é só pra apresentar os jogos. A portas fechadas, a importância do evento é que as empresas, elas se comunicam entre si, fazem parcerias. Por exemplo, a parceria do Starlink Battle for Atlas, ela aconteceu por causa da E3 do ano passado já, se não me engano. E os caras viram a Ubisoft apresentando, e os caras da Nintendo, e aí ficaram interessados, e aí começaram a ter ideias e conversaram a portas fechadas lá na própria E3, e foi assim que aconteceu, né, o Star Fox no Starlink Battle for Atlas. E outros eventos, né, mais ligados à indústria, que são muito grandes também, são importantes justamente para isso, só que eles têm se transformado para tipos de eventos para consumidores também. Por exemplo, tem a PAX, que hoje em dia virou o grande evento para jogos indies, né? Sempre começou sendo para os jogos indies, assim, uma coisa um pouco menor, mas hoje cada vez mais coloca dinheiro, e quando vai começar a PAX, todos os grandes veículos de comunicação, tipo a IGN, inclusive o Voxel aqui do Brasil, o Omelete aqui do Brasil também, e outros, né, grandes sites, Kotaku, enfim, eles vão lá, vão fazer a cobertura. A gente acaba descobrindo vários jogos indies e vários jogos de grande orçamento também na PAX. E outros eventos grandes também que a Nintendo participa bastante, a Nintendo tem, né, investido bastante na PAX, mas tem também a GDC, né, que é a Games Developers Conference.
Isso,
que é mais voltado para a indústria, e o Miyamoto até fez umas comentários bastante polêmicos e fortes, né, para a indústria na última GDC. Então, a Nintendo sempre tem como eles têm muita experiência no mundo dos games, os painéis da Nintendo são sempre muito assistidos e muito interessantes para os desenvolvedores de games. E eu acho que tem também a Video Game Awards, que é o grande Oscar de nós gamers, né?
Vamos esquecer que a GDC, que nem você disse, é um evento fechado para os profissionais da área, né, cara? Eles que vão lá trocar ideia sobre os produtos, como que eles estão desenvolvendo os hardwares, quais dificuldades para programar. Não vamos esquecer que foi lá que a Capcom deu a declaração de que era fácil desenvolver pro Switch, e que eles ajudaram a Nintendo com as especificações de hardware, que o Nintendo é o que é hoje pelos pitacos da Capcom, como já falamos algumas vezes. Então, é um evento de extrema importância, apesar de ser um evento fechado para profissionais da área, cara.
E, cara, a GDC também é muito importante, porque muitas vezes a gente não percebe essa coisa de fã que a gente vê, que o pessoal fica brigando de plataforma, tem preferência de plataforma, né? Ah, nintendista, sonista, o cara da Microsoft. Isso também existe no mundo de desenvolvimento de games, por incrível que pareça. A gente acha que os caras são só voltados a negócio, mas acontece que, mesmo sendo voltado totalmente a fazer dinheiro, eles vão colocar onde a plataforma que tá, né, colocar o seu jogo na plataforma que tá vendendo mais, existe uma questão do próprio interesse de quem tá desenvolvendo. Então, o cara, às vezes, ele tem bastante interesse no PlayStation, não tem muito interesse sobre a Nintendo e acaba não pesquisando muito sobre a plataforma. E, assim, claro que grandes estúdios multimilionários, eles vão sempre avaliar todas as plataformas, mas estúdios de médio e pequeno porte não vão fazer isso. Às vezes o cara, ele tem ali o kit de desenvolvimento do PS4, porque é a parada que tá fazendo sucesso no momento, ele sabe sobre o PS4, porque tem mais informação de como se desenvolver, né, sobre ele na internet, mais pessoas discutindo sobre isso, e o cara acaba, né, nem considerando colocar em nada da Nintendo justamente por causa disso. Então isso é importante porque nesse evento onde juntam todas as, né, plataformas e tal, as pessoas aprendem e entendem que cria-se o interesse para o desenvolvimento nas outras plataformas, eu digo outras, né, considerando que a Nintendo, antes do Nintendo Switch, era o underdog, né, era o cara que tava meio excluído ali, cria-se esse interesse, as pessoas veem que a plataforma tá vibrante e começa a querer considerar, né, desenvolver, faz ali uma conexão. Então, mesmo esses eventos a portas fechadas são importantes também.
Vamos lembrar que videogame é business, e business tem network, network trocam cartões para juntar forças e fazer mais dinheiro. Então, como qualquer outro negócio, esses eventos são importantíssimos de fato. E, Coelho, eu sempre tive uma dúvida, eu nunca fui muito atrás para saber como é que funciona a Tokyo Game Show, cara. Você que tá no Japão aí, você tem muita expressão esse evento?
Cara, tem bastante, viu? E é muito divertido, a Tokyo Game Show é como se fosse uma E3 mesmo. Quando eu fui, a escala do evento é muito maneira, não só porque o galpão em si é muito grande, mas a produção, né, o dinheiro que os caras colocam em cada um dos buffzinhos, cara, é muito maneiro. Então, eu fui na Tokyo Game Show do ano passado, eu acho, ou retrasado, não lembro, no ano que eles apresentaram pela primeira vez o Horizon Zero Dawn, né? A Nintendo, ela não tava lá em grande escala ainda, porque ela, eu acho que ela ainda tava preparando pra querer mostrar as coisas de Nintendo Switch. Então, os grandes eventos eram mais, os grandes buffs eram mais, né, ligados à Sony. O Kojima tava lá, então eu vi o Kojima falando lá no palco, e fica um monte de gente, a gente tem que esperar umas filas meio grandes, assim. A Sony tava apresentando o PlayStation VR, e eu
caramba,
não consegui jogar porque a fila tava muito grande.
Vendo aqui, cara, a TGS é quase tão velha que nem a E3, cara. Desde 1996, é isso mesmo? Shiba, Japão. Tô vendo aqui. Caramba.
Com certeza. Ah, falando nisso, em TGS aqui no Japão, vocês lembram que a Nintendo, ela tinha um evento quase próprio, né? Que era o Space World, se não me engano, que era pra falar, era tipo uma Tokyo Game Show pra falar das coisas da Nintendo, né? Então a gente vê que historicamente a Nintendo quer controlar o seu veículo de mídia e quer fazer ficar no centro do holofote, né?
Sim.
Com certeza, cara.
A gente acaba vendo isso até pelo como evoluíram as directs, né? E como eles usaram esse meio para criar um hype, vontade e desejo das pessoas assistirem nesse, né, tanto o direct quanto esses eventos.
A Nintendo conseguiu fazer igual eles fizeram, né, realmente na Space World no passado, com o Nintendo Direct, criar um momento onde tá todo mundo só prestando atenção neles, não tem distração, não tem ninguém falando de outras notícias da semana. Quando começa o Nintendo Direct, tá todo mundo esperando ali e noticiando, os veículos de mídia todos se preparam, uma equipe só pra cobrir o Nintendo Direct. Então foi uma sacada de mestre da Nintendo isso aí, né, Danilão?
Foi, cara. Foi uma sacada de mestre. E eu fico feliz que tem evento de game pra todo mundo, cara. Tem nos Estados Unidos, tem no Japão, que a gente tá falando, e tem também a Gamescom na Alemanha, que eu acho que depois da E3, né, uma das maiores, os maiores eventos pra anunciar lançamentos, pra levar informações pra todo mundo, porque esse também é o maior evento de game da Europa, né, cara? Eu acho que é um dos maiores, mais expressivos também no mundo, se não for o terceiro mais expressivo do mundo aí. Cara, esse evento é tão forte que ele tem até um prêmio, chama Gamescom Awards. Vai um júri internacional, cara, de especialistas lá, e o cara escolhe e vai premiar os melhores games de cada categoria. Isso é muito legal, cara. É como se fosse uma TGA dentro da E3, só que é a Gamescom completa, entendeu?
Engraçado como, além de eventos específicos para jogos, tem também BlizzCon, né? Que é um evento específico da Blizzard, assim, como também ganha proporções gigantescas.
Tem a BlizzCon, tem a Minecon. E esse negócio que você falou dos awards, cara, da Gamescom, Isso é bastante comum em todos os eventos, na verdade. Só que eles não fazem muito estardalhaço. A Gamescom realmente faz mais barulho para poder anunciar os seus grandes vencedores e tal. Mas existem também os vencedores da PAX. E eu acho que por muitos anos existiu também na E3. Então, não é uma coisa só sem ser oficial do próprio evento, onde nós fãs decidimos quem foi que ganhou. Alguns anos atrás, a E3 ela indicava quem eram os jogos que venceram em cada categoria também. Só que era bem... não era muito bem divulgado isso.
Sim, cara. E tem tantos outros eventos aí importantes no mundo de e-sports, né? Que são os esportes eletrônicos que são os eventos específicos para cada tipo de jogo, cada tipo de evento tem o seu, e isso tem crescido muito, cara. Isso é muito bacana. Mas o que vocês tocaram no assunto agora sobre cada empresa agora começar a querer criar o seu próprio evento, sua própria forma de divulgação, acho que a Nintendo foi uma das pioneiras a adotar esse caminho, né, Coelho? Criando o Nintendo Direct e começando a tirar o pé um pouco dos eventos e até chegar ao que o Direct hoje se tornou. Eu não sei quando foi o primeiro Direct, vocês lembram?
Acho que o primeiro foi em 2012, mas tem sites que dizem 2011.
Pois é, já faz tanto tempo, né? Que loucura pensar que estamos em 2018, já tem 7 anos de Nintendo Direct, cara. Parece que isso foi uma coisa que a Nintendo começou a fazer tão recentemente, mas faz tanto tempo já. E é realmente, assim, o Nintendo Direct não começou como uma coisa que era pra substituir a E3, né? Ele começou como uma forma do Iwata, em toda a sua... todo o seu carinho com os fãs, querer passar as informações diretamente pros fãs. Porque como é que funcionava? Como é que funciona ainda com as outras empresas? Mas como é que funcionava com a Nintendo? Em vez deles fazerem o Nintendo Direct para anunciar tudo de uma vez, eles iam soltando as notícias sobre jogos em releases de imprensa, tipo e-mails, né, que eles mandam para os veículos de imprensa, e aí os caras decidem o que eles querem cobrir ou não. E aí o que acontece é que todo mundo, veículo de imprensa, acaba cobrindo só os jogos mais importantes, né? A Nintendo falou assim: ah, cara, em vez da gente passar para a imprensa e a imprensa passar pros fãs, por que a gente mesmo não faz uma apresentação pra diretamente pros fãs? Por isso que é directly to you, né? Aquela mãozinha do Iwata. Pra diretamente pros fãs da Nintendo colocar as novidades, né? E aí eles vão colocar as coisas mais importantes e também vão anunciar coisas pequenas, tipo Picross, e você vai estar sentado lá assistindo. Então, não era pra substituir E3 no início, né, cara? Era pra ter mais pontos de contato com os fãs ao longo do ano, e acabou se transformando em outra coisa.
E é perfeito esse nome, né, cara? Direct, tipo exatamente isso que você falou. É a Nintendo diretamente conectada com o seu consumidor. Isso é perfeito, cara, porque ela cria um canal, um vínculo, acostuma nós nintendistas, no caso, a esperar esses anúncios da Direct durante o ano, e é onde a gente cria o maior hype, cara. E hoje eu posso dizer sem sombra de dúvida que pra mim um Direct do ponto de vista Nintendo é mais importante do que uma própria E3. A Nintendo ela passou a usar esses eventos ao longo do ano, esses eventos de destaque global, mas pra chamar a atenção de quem não é consumidor da marca dela a tão fundo quanto uma pessoa nintendista que acompanha Directs. Porque veja você, o cara que, por exemplo, só tem um PlayStation, obviamente ele vai acompanhar esses eventos onde a Sony aparece com maior destaque. Já só que nessa mesma ocasião que ele tá acompanhando o evento da Sony, ele tem também a oportunidade de ver como que a Nintendo tá lançando seus jogos, como tá funcionando sua plataforma. E é por isso que na E3 a gente vê os destaques, geralmente pros maiores jogos daquele ano, né? Algumas coisas até repetidas que a gente já viu em Directs. A gente até chega a ficar um pouco frustrado nas E3, que é o que tem acontecido nas últimas E3. Não tenho do que reclamar da participação da Nintendo na E3 e em outros eventos, mas não dá pra negar que é a mesma coisa de antes e que os Directs, no caso, tem influenciado demais ela ter tirado o pé e a participação um pouco mais leve nesses eventos.
Eu concordo bastante com o que o Danilo fala, e como eu, que estou acompanhando até aqui recentemente a Nintendo, consigo imaginar como era difícil na época do Wii U, porque os anúncios eram muito escassos, assim. E como a Nintendo conseguiu virar a chave, e a partir do anúncio do Switch em 2016, ela mudou o jeito que ela apresenta as Directs. Não sei se você tem uma visão um pouco melhor sobre isso, Coelho, mas acho que ela conseguiu renovar, né?
Cara, com certeza, né? Porque se você for parar pra pensar, você falou que faltou notícia na época do Wii U, e isso também coincidiu com a morte do Iwata, né? Porque em 2015 o Iwata morreu, infelizmente, ele deixou muita tristeza dentro da Nintendo e a gente teve um hiato de mais de um ano de Nintendo Direct. Então, ficamos sem essa coisa dos fãs. A Nintendo acho que ficou meio sem saber o que fazer, porque o Iwata era a alma do Direct, ele é que apresentava, ele é que decidia qual que ia ser o conteúdo, ele é que decidiu como é que ia ser o formato. Então, os caras tiveram que se reorganizar dentro da Nintendo pra saber, cara, como que a gente vai fazer isso a partir de agora. E como você falou, eles se reinventaram realmente, né? E eu acho que foi a partir de 2013 ou 2014, quando começou a sair essa polêmica que o Danilo falou, de que a Nintendo tava saindo da E3, né? Quando a Nintendo não fez a primeira apresentação de palco na E3, toda a internet explodiu falando que a Nintendo não estaria mais na E3, não estaria mais na E3, quando na verdade a participação da Nintendo no evento em si só aumentou, porque eles não gastavam esse dinheiro no palco, então eles gastaram muito dinheiro colocando nos buffs. Então todo mundo que vai na E3 fala que como os buffs da Nintendo são fantásticos, você entra no mundo dos games lá, o mundo de Zelda, que foi no ano que teve lá o Breath of the Wild, e agora mais recentemente o mundo do Super Mario Odyssey. E pra participação de quem tá em casa também melhorou muito, porque agora a gente tem conteúdo o dia inteiro pra assistir ao vivo por causa das Treehouse Lives que ficam rolando lá. Então assim, apesar da Nintendo não ter aquele evento de palco e a gente ter perdido essa questão que a gente gostava muito de ver a reação das pessoas, né? Tipo quando o Miyamoto apareceu lá no palco usando a Master Sword e o Hylian Shield, foi muito legal. A gente não tem mais essa coisa ao vivo assim, mas a gente tem essa participação das Treehouses, que permitem que eles falem por bastante tempo também sobre jogos, expliquem mais, tomem o seu tempo pra poder mostrar gameplay, o que também é interessante pra quem tá em casa, né, cara? Democratizou a E3.
Exatamente, é maravilhoso, cara. E ela consegue criar ainda todo um espírito competitivo desde que ela criou o Nintendo World Championships, cara. Só tem melhorado, cara, esses eventos. É muito legal assistir os caras competindo, que nem foi esse último ano com Smash, Splatoon, cara, é muito legal. E o ano passado eu lembro que teve até Zelda, né, cara, que eles fizeram para os caras competirem entre eles. Foi muito engraçado e muito divertido de assistir, cara.
Pô, é verdade, esse espírito competitivo tá chegando inclusive aqui no Brasil, né? E esse ano a gente vai ter a BGS, a gente vai conseguir que a Nintendo venha pra cá como patrocinadora.
Ah, finalmente, cara, Nintendo vindo pro Brasil.
Pois é, cara, realmente é bem legal isso da Nintendo estar na BGS, apesar da participação dela esse ano ser modesta comparado com o que era no passado, né? Vocês falando aí em espírito competitivo, em competições da Nintendo, em eventos, isso acontece mesmo ao redor do mundo, né? Você falou da Tokyo Game Show, e até em eventos menores aqui do Japão sempre tem campeonato de Splatoon, campeonato de outros jogos da Nintendo. E há muito tempo no passado, na BGS, antes da BGS se chamar BGS, eu não lembro nem o ano, se não me engano, acho que era 2006 ou 2005, teve um grande evento, né? Como se fosse a Brasil Game Show. Na verdade, era a Brasil Game Show.
Era a Rio Game Show, Coelho. Era a Rio Game Show.
Não, só que foi em São Paulo. Foi antes da Rio Game Show ainda. Mas esse é o mesmo evento, exatamente. Só que antes da Rio Game Show. E teve lá em São Paulo, cara, a Nintendo tava em peso. Então, eles tinham um buff gigantesco lá pra mostrar o Nintendo DS, que era a grande novidade do momento, rodando o Super Mario 64 DS. Então, tinha uma fila gigantesca lá das pessoas para poder jogar o jogo, e eles colocavam uma competiçãozinha. Então, se você eram quatro pessoas, né, tinham vários minigames, se você ganhasse, eu lembro muito bem que você ganhava um bonezinho do DS ou você ganhava uma camiseta. Cara, eu entrei nessa fila tantas vezes, eu acho que eu ganhei quatro bonés e eu troquei com as pessoas por outros prêmios da Nintendo no evento, porque tinha competição também de Donkey Kong e um telão gigantesco, né no evento. Tinha competição nessa época era a época de lançamento do Metroid Prime 2, e o Metroid Prime 2 tinha um modo multiplayer, né? Então tinha competição também, que ganhava uma camiseta verde do Metroid, escrito umas paradas assim do jogo, e também tinha de Mario Tennis. Então, cara, era muita coisa que a Nintendo tava fazendo nesse evento. Tinham várias competições rolando. Eu tenho uma bolinha de tênis até hoje do Mario Tennis, super bonitinha por causa desse evento. Então eles tinham brindes temáticos de cada jogo, competição de cada jogo. Era um sonho, cara, vai ser muito legal, porque parece que a Nintendo tá colocando um pezinho, né, de volta aqui no Brasil. Vamos ver se ela, nas próximas vezes ela consegue voltar com a força total, porque era muito legal.
Cara, e a galera fazia fila pra jogar o Wii U em 2012, cara, na BGS, e foi tipo explosão nas notícias, cara. Era a Nintendo Wii U de um lado, que... Aliás, a Nintendo pôs o Nintendo Wii U aqui na BGS, mas não falou quando é que ia lançar aqui nas Américas. A galera ficou até meio contrariada saindo do evento, querendo comprar o Nintendo Wii U, e cara... Não sabia onde ia comprar, falando que ia importar de outros países. Porque a galera ficou alucinada, né, cara? Bem, acho que só bateu na mesma popularidade no ano lá com Black Ops 2. E algumas pessoas nem sabem disso. Acho que a Nintendo tá vindo pro Brasil pela primeira vez na BGS. Que, aliás, esse ano também, além de patrocinar a parte de cosplay oficialmente, né? Ela vai ficar, inclusive, lá, vai ficar na frente do stand da Sony. Então vai ser fácil você ver. Estrategicamente posicionado. Vai estar o Charles Martinet, que é o dublador de alguns personagens não tão famosos assim, como Mario, Luigi, Mario, Waluigi, Toad, Baby Mario, Baby Luigi. Cara, ele vai estar lá, vai ser fantástico. Ele não é a primeira vez que ele está no Brasil, tá? Ele já veio pro Brasil antes, na Expo Game World 2009, 2011, pro lançamento oficial do Super Mario 3D Land, mas... É, acho que é a primeira BGS dele, tá? E é sensacional, né, cara? Eu mesmo já comprei minhas canetas, até já combinei com o Diego. Um abraço pro Diego do canal de Gameplay. A gente vai pedir uma assinatura, o Charles vai assinar meu Switch, cara. Eu tô com a caneta comprada já, marcador permanente, cara. E tô muito feliz, cara. Eu ia pra esse evento sem muita expectativa e agora que a Nintendo tá oficialmente lá, eu tô muito contente e acho que todo mundo também aqui que gosta da Nintendo no Brasil também tá.
É, eu moro um pouquinho longe, então só fico na vontade, assim, mas...
Eu mando a foto pra você.
É, eu moro um pouquinho longe também, né?
Vá, mas vai falar que mesmo longe vocês não comemoraram.
Com Nossa, certeza. Muito. Nossa senhora. Até porque, né, Danilo, você vai conseguir uma assinatura do Charles Martinet pra um Joy-Con, e aí você vai me mandar esse Joy-Con, né? Eu te mando um substituto.
Você só tem me mandar...
Pega uma assinatura dele pra mim, cara.
Você só tem que me mandar um pôster bonito do Smash Bros. Ultimate, cara, que eu tô aguado pra ter um desse.
Ah, não, pode deixar. Seu pôster tá na mão já.
E um adesivinho também.
Legal, cara.
É verdade, é verdade.
Now I'm happy to announce the winner for Game of the Year is selected by 51 global media and influencer outlets and the fans. And this year, the Game of the Year goes to The Legend of Zelda Breath of the Wild.
This is Nintendo's first Game of the Year win at the Game Awards. Tonight, Breath of the Wild also won for Best Action Adventure Game and Best Game Direction.
O que é a Nintendo voltando a passos lentos assim pra BGS? Tu acha que ela vai começar a querer entrar em território nacional? Ela tá só sondando o que ela pode fazer, o que ela não pode fazer? Porque, querendo ou não, é o patrocínio mais barato ali, né? Então a gente vê que pelo menos ela tá ali, né? Ela quer estar participando.
Olha, o que isso indica pra mim é que é o seguinte, a Nintendo, ela entrou aos 45 do segundo tempo, né, ninguém sabia que ela ia aparecer, e de repente a BGS conseguiu esse contrato com a Nintendo. O que me mostra é que o Nintendo Switch, ele tá conseguindo atingir um público tão grande, né, lembra na época do Wii, por exemplo, que realmente foi um grande estouro ao redor do mundo inteiro, e o Nintendo Switch tá virando um estouro tão grande que a Nintendo tá podendo atingir esse público, porque... Como vocês citaram, na época do Wii U, a Nintendo ainda era uma aposta, era o videogame depois do Wii, então eles estavam investindo no Wii U. Eu lembro, eu tava nessa Brasil Game Show, que eles apresentaram o Wii U, e eu tava lá da parte da indústria, então a gente tava apresentando um jogo nosso lá, na Brasil Game Show, num stand grande, então eu tinha acesso ao evento antes do evento abrir. Então, todos os dias do evento, eu era o primeiro da fila lá do Wii U, eu ficava jogando, joguei várias vezes os jogos de Wii U, antes mesmo do evento abrir. E eu acho que a Nintendo, depois disso, né, como o Wii U não vendeu e não atingiu um grande público, eles pararam, né, de investir, porque para eles era como um dinheiro que tá sendo mal gasto. Só que isso indica que, com o sucesso do Switch, eles estão querendo investir de novo, e eu tenho a expectativa de que esse pezinho que ela tá colocando, molhando o pezinho de volta aí nos eventos, para poder vir com mais força no ano que vem, com mais jogos e querendo pegar esse público da América Latina, que a Nintendo sabe sim que existe, apesar de ser um mercado um pouco mais difícil para eles entrarem por causa de toda aquela questão que a gente já sabe dos impostos e tal. É um mercado interessante para a Nintendo e a gente vê que a Nintendo está fazendo também a eShop brasileira, já está vendendo ali os jogos na eShop. O que eu estou vendo é que, como você disse, eles estão testando ali o mercado, eles estão vendo o que é que vale a pena, o que não vale a pena, para vindo aos poucos onde é seguro, né? Porque a Nintendo também não gosta de perder dinheiro. Então, eles vão testar devagarinho, ver o que é que tá dando retorno. E aí, nessa parte onde tá dando retorno, eles vão investir. Então, o que a gente tem que torcer é que as pessoas comprem mesmo da loja do Brasil. As pessoas visitem bastante, postem bastante nas redes sociais sobre o evento da Brasil Game Show. E aí, com isso, mostra pra Nintendo que é interessante, que tá dando retorno e eles queiram investir mais.
Cara, não vamos esquecer também que não é a BGS lá de trás, né, cara? Hoje a BGS, pelas proporções que ela tomou, cara, é um evento gigante. Acho que é o segundo maior evento em espaço físico que tem no mundo de games, cara. Maior evento da América Latina. Pera um pouquinho, né, cara? Se a Nintendo, com tudo que ela tem feito certo ultimamente, acertou no marketing, conseguiu fazer toda a participação dos eventos do jeito certinho, se ela ficar fora de uma Brasil Game Show, que eu acho que não vai parar de bater recordes a cada ano que passa, cara, eu acho que aí também é um pouco de erro de estratégia de mercado, né? Então ela tem que estar nesse evento, tem que estar cada vez mais presente no evento. E se Deus quiser, a gente vai ver muito cosplay de Balzete.
Com certeza. E aproveitando a fala do Danilo, acho que a gente falou de todos os eventos de jogos que tem, falamos dos eventos que acontecem ao redor do mundo, inclusive aqui no Brasil. Pode falar um pouquinho também do Oscar dos jogos, né? Que 2017 foi tão importante para a Nintendo. E como é que a Nintendo vê em 2018 essa premiação também, né? Se ela... acho que ela tá um pouco mais tímida esse ano, assim, né?
Cara, ano passado a gente tinha o Breath of the Wild e o
Super Mario Odyssey, né?
Uhum. Super Mario Odyssey, ou seja, eram as duas maiores franquias da Nintendo, sem sombra de dúvida, competindo numa TGA, né? Numa The Game Awards. Cara, isso, o peso da indústria, isso foi muito diferente, cara. Foi muito inusitado, assim. Ninguém imaginava que um dia a Nintendo ia no mesmo ano gastar dois cartuchos. Você lembra disso, Coelho? Ficamos indignados,
cara. Nossa, eu lembro, né? Como é que eu vou esquecer disso?
Que ano?
Sonho
foi um ano,
cara.
Que ano pra ser nintendista aqui no ano passado, viu, cara?
Pô, pelo amor de Deus, foi maravilhoso, cara. Nossa, todas as nossas emoções nintendistas estavam à flor da pele, cara.
O que você espera esse ano, Coelho? O que a gente vai ver lá?
Olha, como a gente veio falando aí do Nintendo Direct, que é um evento que a Nintendo usa pra falar diretamente com os fãs, eu acho que a única falha do Nintendo Direct é que realmente é feito pros fãs. Então, meus amigos que não são muito chegados na Nintendo, eles não ligam muito pro Nintendo Direct. Então, a Nintendo, ela utiliza outros eventos, né, outros meios pra poder falar com esse outro público. E um dos mais importantes tem sido pra Nintendo justamente a The Game Awards. E o motivo que eu acho isso é que é o seguinte: na E3... você tem a escolha, né? Se você gosta de Sony, você vai ver ali a apresentação da Sony. Talvez você não queira ver as outras apresentações. A maioria das pessoas eu acho que vê todas. Mas tem uma grande parte do público ali que não vai se interessar por Xbox ou não vai se interessar por Nintendo. E aí vai ver só o que tem interesse. O mesmo acontece com os Nintendo Directs, o mesmo acontece com qualquer evento. Só que no The Game Awards é um evento só que fala sobre tudo. Você nunca sabe se em uma premiação X vai ser sobre um jogo da Nintendo que vai ganhar, se vai ser um jogo da Sony, se vai ser um jogo da Microsoft, se vai ser um jogo third party. Você não sabe. Então,
é um evento mais dinâmico também, um evento mais rápido, né?
Exatamente. Aliás, tem melhorado muito, porque no passado era um tédio só, cara. Não sei se vocês lembram. Isso era muito chato, mas eles têm melhorado bastante. E como é um evento que todo mundo de todos os interesses tá assistindo, independente se gosta de Nintendo ou não, a Nintendo tem uma chance de atingir, com certeza, um público que não tá ali para ver Nintendo. Então, tem sido muito importante para Nintendo. A gente vê que eles anunciam jogos para todo tipo de público. Por exemplo, eles falaram de Donkey Kong. Numa época, Donkey Kong, com certeza, é um jogo que traz muita gente para vir jogar Nintendo, porque todo mundo tem o Donkey Kong no coração, independente se é fã ou não. E aí eles falaram de Bayonetta, anunciaram o Metroid, e eu não tenho a menor dúvida de que vai ser. Eu tô falando já desde o ano passado, a Nintendo não vai falar de Bayonetta até o ano que vem. E não deu outra, eles vão falar de novo na The Game Awards, eu acho, sobre o Bayonetta e o Metroid Prime 4. E eu espero mais alguma bomba aí, vamos ver o que eles vão trazer.
Cara, fiquei na dúvida se ia ser Bayonetta ou Metroid que eles iam anunciar nessa TJ esse ano, cara. Eu acho que vão ser os dois. Eu acho que não vai faltar anúncio,
viu,
cara?
Que vão ser os dois.
Jesus, ela tem que estourar o ano que vem, cara, na virada.
E em 2017 ela acabou levando como o melhor jogo do ano. E ela acabou levando outros como Best Family Game, né? Com Super Mario Odyssey. Como é que será que vai ficar esse ano?
Mas eu acho que vai entrar também jogos de portátil, de celular, né? Porque a gente vê aí, por exemplo, a Nintendo foi forte aí, né? Lançou o Dragalia Lost agora recentemente, e eles têm mais anúncios pra fazer. Então eu até espero que de repente nessa The Game Awards eles falem um pouco sobre os jogos de celular, né? De repente a Nintendo fala um pouco mais de detalhes sobre o Mario Kart de celular que eles anunciaram e depois ficaram completamente em silêncio.
E não vai dar tempo de o Smash sair pro melhor jogo de luta? Aliás, eu nem sei se ele entra nessa categoria. Mas a gente tem o Mario Party aí, que deve bater em alguma categoria de família ou de jogos multiplayer, né? Alguma coisa assim, eu acho que deve. Eu não sei quais são exatamente os requisitos para essas categorias, mas de expressivo assim, a gente tem, acho que, para competir esses jogos esse ano, né? Vai ter Pokémon, não sei se também vai conseguir. O The Game Awards é um evento que acontece não exatamente no último dia do ano. Ele acontece geralmente no começo de dezembro. Já é o terceiro, vai ser o quinto, né? O quinto evento. É incrível, né, cara? Como a TGA, ela em 5 anos apenas, aqui vai ser o quinto ano, conseguiu se tornar, acho que, o evento mais esperado de games. Ganhou uma expressão incrível em apenas 5 anos. Acho que é o evento mais esperado do ano pra quem gosta de videogame, cara. A gente torce, né, cara? E tem entrevistas fantásticas. É muito legal com pouco tempo eles conseguiram essa expressão.
Sim, e como esse público que não é tão fã da Nintendo, eles gostam de números, né, de prêmios. Então eles acabam sendo atraídos por esse tipo de... pela crítica, né? Se a crítica aprova, eles acabam aderindo ou testando pelo menos esses jogos.
Pois é, cara. E a gente olha para a lista dos jogos que são possíveis de ganhar premiação, né? Jogos da Nintendo para ganhar premiação esse ano. E a gente lembra que, comparado com o ano passado, realmente a Nintendo tá fraca esse ano, né? Assim, a gente teve muitos jogos muito bons, só que, por exemplo, Super Smash Bros., que vai ser lançado depois da The Game Awards, provavelmente vai entrar na premiação só do ano que vem. Muitos dos outros jogos são jogos que vieram do Wii U, né? Que eu acho que a Nintendo tirou esse ano para poder colocar a biblioteca do Wii U em peso no Nintendo Switch. E os outros jogos são, tipo, Kirby, o Super Mario Party, o Mario Tennis, e eu acho que deve entrar esse ano o Xenoblade Chronicles 2, porque eu acho que ele ficou de fora no ano passado, se não me engano. E o Pokémon, né? Comparado com o que a gente tinha ano passado, realmente esse ano os jogos são mais de família, porque, exceto o Xenoblade Chronicles 2, que foi lançado ano passado, mas deve entrar esse ano, os outros jogos publicados pela Nintendo, meio que todos estão competindo ali na categoria família, eu acho, né?
Praticamente. Cara, não vai ter muita coisa mesmo. Eu acho que esse ano eu tô mais esperando os anúncios do que as premiações.
Eu sempre gosto de ver as premiações, né, de todos os consoles, com certeza vocês também, mas eu acho que o Pokémon, você falou que os outros devem ganhar talvez o prêmio família, mas eu acho que o Pokémon Let's Go esse ano com multiplayer deve ganhar o prêmio família, cara, porque o tanto de gente que vai estar jogando esse jogo vai ser maravilhoso. Eu tô louco pra jogar com minha esposa esse jogo, cara.
Bom, Deus te ouça, Coelho, e que a Nintendo também.
Eu quero que esse ano o Xenoblade Chronicles 2 ganhe alguma coisa, e eu quero também que... eu queria que Super Smash Bros., o justo seria ele ganhar a melhor trilha sonora, melhor jogo de luta, melhor jogo do ano, mas isso aí vai ficar pro ano que vem. Então é isso, meus queridos amigos e amigas ouvintes, chegamos no final da terceira edição do Coelho Cast. A gente falou sobre muitas coisas interessantes aí, sobre os eventos ao redor do mundo relacionados à Nintendo, e eu queria agradecer demais a todos vocês que ouviram até agora, e principalmente agradecer aqui o nosso querido quadro maravilhoso. Então eu vou passar para você a palavra, Danilo.
Muito obrigado, Coelho. Você sabe que eu adoro participar desse canal aqui, dessa comunidade que você construiu aí, e parabéns, essa semana a gente teve um marco na comunidade, no canal de 35 mil pessoas, cara. Parabéns, o canal não para de crescer com qualidade. Uma comunidade muito bacana que eu tenho o prazer de conversar diariamente aí. E, pessoal, obrigado por terem ouvido essa edição. Pessoal que quer trocar uma ideia comigo, tô lá no Twitter, Danilo Veloso. Vou pedir pro Coelho deixar aqui também na descrição desse cast. E hoje... Obrigado também, Rodrigo. Você, cara, é um cara muito legal. Adorei trocar essa ideia com você aí. Valeu mesmo.
Pessoal, muito obrigado. É muito legal conversar com vocês. Obrigado, Danilo. Obrigado, Coelho. Foi uma experiência muito legal. Minha primeira vez gravando podcast. Então, fiquei um pouco quietinho, mas escutando. Mas agradeço a paciência que vocês tiveram comigo. Eu queria deixar aqui o nosso Discord do canal do Coelho do Japão. Vai estar na descrição aqui do cast. E entrem lá. A gente vai deixar uma aba para as pessoas perguntarem, se tiverem alguma dúvida, se tem alguma sugestão de pauta para o próximo cast. E então é isso, Coelhão. Vamos lá. Valeu.
Eu é que agradeço vocês. Pra quem não sabe, pessoal, o Rodrigão aí que tá falando com a gente, ele é que criou toda a comunidade do Discord, então apareçam lá, apesar de ter sido modesto aí, a gente já passou das mil pessoas conversando lá no Discord, agora tem até troca e venda de games lá, tá muito legal. E Danilão já é de casa, a gente já conversou várias vezes, tanto aqui quanto lá no DigCast, né, do canal DigPlay. Então, tô muito feliz de ter vocês aqui hoje pra gente bater esse papo, voltando aí com o nosso Coelho Cast, agora vai ficar aí com mais frequência no canal. Tô ansioso pra continuar isso aí e mais uma vez gostaria de agradecer vocês, nossos queridos ouvintes, e avisar vocês que vocês podem ouvir esse podcast sempre nos agregadores principais, então vocês vão encontrar lá no iTunes, lá no aplicativo de podcast da Apple, tanto do Google também, tem também lá no Stitcher, vocês podem inclusive encontrar a gente no Spotify. Então, se vocês têm um agregador de podcast que vocês gostam, assina a gente lá, não esquece de curtir, e é muito importante que você deixe um review também para ajudar na divulgação nesses agregadores. E também deixe um comentário no canal do YouTube, que caso vocês estejam ouvindo pelo YouTube, que a gente quer saber como foi a opinião de vocês, a experiência de vocês no evento, quem vai estar lá na Brasil Game Show. De repente eu consigo conversar aí com o pessoal que estiver lá, para eles me colocarem num celularzinho, numa live lá na Brasil Game Show, para ver se eu consigo participar um pouquinho, vai ser bastante legal também. Então deixem a opinião de vocês aí nos comentários. Muito obrigado por terem ouvido e a gente se vê no próximo Coelho Cast. Um tapa aqui na pata do coelho pra dar sorte e valeu!
Valeu! Valeu.
Um agradecimento mega especial também para os patrocinadores do canal e um convite. Galera, quem for patrocinador, chega lá no canal de vocês, dentro do Discord, o canal dos patrocinadores, e deixe uma pergunta que vocês queiram que a gente responda no próximo Coelho Cast. E quem quiser se tornar um patrocinador para mandar pergunta pra gente e apoiar aqui o canal, o link tá na descrição. Música.